Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rinaldi de Gílio. Experimente um pouco do que é o mover sobrenatural na Quadrangular Vila Ema.
Eu queria, nessa noite, compartilhar uma palavra ao seu coração sobre as preciosas promessas de Deus. Quantos aqui têm promessa de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. O que significa ter promessa de Deus na sua vida? Significa que existe da parte de Deus um decreto na tua vida, que a sua vida, aquilo que Ele está prometendo, vai acontecer na sua vida. Ter uma promessa de Deus significa que alguém lavrou, alguém registrou, alguém colocou no papel e vai usar da justiça para que essa promessa se cumpra sobre a sua vida. Então, como dizem na música, fiel é aquele que te prometeu, nosso Deus, Ele é fiel. E é sobre esse espírito, esse atributo de Deus, da lealdade de Deus para conosco, e também mesclado com a graça de Deus, porque nós recebemos as promessas de Deus, e nós não é porque nós merecemos, porque nós somos de família A, B ou C, porque nós temos a procedência da nacionalidade A, B ou C, mas nós recebemos de Deus porque Deus é um Deus gracioso. Ele nos dá por favor não merecido. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Então, através das promessas de Deus, é revelado para nós o quê? O amor de Deus para conosco. Deus é um Deus que nos ama acima de tudo. Apesar de nós, Ele nos ama. E Ele vai fazer de tudo para que a sua graça e a sua misericórdia nos alcance e revele na nossa vida as suas preciosas promessas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, quantos aqui acreditam que Deus é fiel? Quantos acreditam na fidelidade de Deus? Nós não podemos falar de promessas sem falar da fidelidade de Deus. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha que o apóstolo Pedro, fundador da igreja, primeiro apóstolo da igreja de Jesus, ele nos diz sobre as promessas de Deus, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Mais uma vez. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, por que que Deus Ele nos dá uma promessa? Para que eu participe da natureza divina, da sua natureza. Deus Ele quer que nós entremos num novo estágio, no estágio do sobrenatural. Deus Ele quer que nós vivamos através, por meio do sobrenatural. Aquilo que você vê ou já viu acontecer por tantas pessoas que nós chamamos os santos de Deus, pessoas separadas, pessoas que Deus usa, aquilo não é só para eles, aquelas promessas também é de Deus para a sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer revelar o seu amor na sua vida. Então eu venho aqui dizer que existe mais de Deus para a sua vida. Deus quer nos tirar da natureza terrena e nos levar para uma natureza divina, que é a natureza do seu amor, que é a sua essência. Então, é tão difícil a gente desgrudar do nosso mundo, é tão difícil a gente abandonar os laços que nos prendem nesse mundo, dos sentimentos da raiva, da traição, do ódio, da ganância, da inveja. Tantos sentimentos lutam na nossa vida para nos deixar cada dia mais terrenos e humanos, mas Deus, Ele nos dá promessas para nos levar para que nós possamos viver a sua natureza divina. O que, que é uma promessa? Olha só que interessante. O dicionário moderno fala assim que promessa é o ato ou efeito de prometer por meio de uma declaração pelo qual alguém se obriga pela fidelidade, pela justiça a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É uma declaração juridicamente vinculada que dá à pessoa a quem é feita a promessa o direito de esperar o desempenho ou cumprimento de um ato específico. E quando se trata da promessa de Deus, Ele deu a cada crente. E é por isso que o apóstolo Pedro fala: vocês têm recebido muito grandes e preciosas promessas. Talvez você fale assim: mas pastor, eu não tenho nada. Eu ainda não tenho uma condição financeira boa. Eu ainda não alcancei algo bom para a minha vida. A minha família tem um histórico de doença. Olha, está acontecendo isso na minha vida. Alguma dificuldade. Então, eu venho aqui dizer para você que, primeiro, aquilo que Deus Ele prometeu para você, Ele tem um compromisso com a sua palavra de fazer cumprir na sua vida. Significa que o tempo em que Ele te prometeu, até o tempo que Deus vai realizar, você é imortal, você não vai morrer até que Ele realize tudo que Ele prometeu na sua vida. Como que Deus nos promete algo? Primeiro, fala para a joia que está do seu lado, fala. Deus promete por meio da sua palavra. O que Deus nos deixou? Primeiro, Deus nos deixou um testamento. Você tem um velho, você tem um novo testamento que já te dá direito. Já foram promessas que foram lavradas por Deus para nós. Você quer ver uma das promessas que eu gosto? Romanos, por exemplo, fala assim: se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais nos dará com ele todas as coisas? O livro de João. Quanto mais nos dará com ele todas as coisas? Então, ele promete nos dar tantas coisas. Então, primeiro, Deus, ele nos deixou promessas, estão contidas na palavra. A minha avozinha, que fundou essa igreja aqui, ela tinha ali a caixinha de promessas. É claro que se você ficar usando a caixinha de promessas de forma aleatória, só tem promessa, né? Não tem ali aquelas chamadas de atenção de Deus, aquele puxar de orelha de Deus, né? Para você não vacilar. Mas a minha avozinha, ela tinha lá a caixinha de promessa dela, e nós puxávamos uma promessinha lá. Então, quando estava a família reunida, vamos puxar uma promessa? Puxa você e fala aí a sua promessa. Então, eu acho interessante, a gente também não pode ficar só atrás das promessas, nós temos que fazer por merecer, né? Mas eu não esqueço da minha avó, porque ela sempre usava a caixinha de promessas dela. Então, as promessas de Deus, primeiro, ela é grande e ela é valorosa para nós. E é assim, quem se apropria dela recebe. Ah, se você se apropriar da palavra de Deus, você vai tornar ela real para você. Se você se apropriar daquilo que Deus prometeu para você, você vai receber. É igual aquele homem que deixou uma herança para o seu filho, num papel, um testamento enrolado num papel dentro da Bíblia, e deu a Bíblia para o filho. E o filho chegou em casa: ah, meu pai não deixou nada para mim, deixou só uma Bíblia velha. E ele começou a resmungar, murmurar, e passaram os anos até um dia que ele bateu uma saudade muito grande do seu pai. Ele foi pegar a Bíblia, e quando ele abriu a palavra de Deus, estava lá um testamento onde o pai estava destinando para ele as propriedades, a provisão, os recursos, estavam todos ali na Bíblia, e ele se alegrou, mas ele achou que era uma Bíblia, que era uma Bíblia velha, umas letras mortas, antigas, arcaicas, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a palavra que Deus deixou para você, ela é poderosa, como uma espada de dois gumes, ela fere, ela corta, ela se aprofunda no lugar mais íntimo da sua vida, e pode discernir a sua intenção e dar aquilo que Ele prometeu. As promessas de Deus são grandes e são preciosas. Como que você se depara com uma promessa de Deus? Você fica, está escrito na palavra, você fala assim, é minha. Quando você se apropria, você valoriza que ela é preciosa. Quando deixa ela lá e não valoriza aquela promessa, aquele texto bíblico, fica lá um texto qualquer. Mas quando você se apropria para a tua vida, você sabe que Deus vai fazer. Deus está fazendo. Tem um pastor amigo meu que ele estava pregando sobre as promessas de Deus na sua igreja. E ele pegou o batom da esposa e escreveu no vidro, no espelho do banheiro: Deus está fazendo. E aí o que aconteceu? Ele, com o passar do tempo, ele limpou o batom, tudo. E ele foi vender a casa. E toda vez que alguém ia tomar banho naquela casa, o vapor subia e aparecia no espelho do banheiro: Deus está fazendo. Aí falava, a dona da nova casa ficava apavorada. Deus está falando que Ele está fazendo. Ela ficava apavorada até um dia que ela ligou para o ex-proprietário, que era o pastor, e falou assim: por que que Deus se manifesta no meu banho e diz que Ele está fazendo? Aí o pastor, para não perder o banho, falou assim: porque Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo. Então, Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Se você está vivendo a escuridão, se você está vivendo o fundo do poço, se você está no fundo do túnel, Deus está fazendo. A partir do momento que você se apropria das suas promessas. Olha só o que diz Números capítulo 23. Abra a palavra em Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 19. Olha o que diz a palavra. Quem já achou, diga amém. Olha assim, olha só. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, olha só. Primeiro, Deus não mente. Fala para o seu irmão, Deus não mente. Deus não se arrepende. Deus não volta atrás. E Deus confirma tudo o que Ele diz. Esse é o propósito de Deus. Então, a primeira forma de Deus falar conosco é por meio da sua palavra, da sua revelação escrita que Ele deixou para nós, na sua palavra. Segunda forma que Deus fala, Ele fala conosco, Ele nos dá uma promessa através, diretamente conosco. E quando alguém fala conosco, como que as pessoas falam conosco hoje em dia? Deus, Ele estabeleceu para chegar no nosso coração as janelas da alma. Então as pessoas falam conosco através da voz. Então você ouve uma voz e você se comunica a sua alma através da audição. As pessoas se comunicam através do WhatsApp e através dos olhos você vê as mensagens. Então Deus, Ele pode, através da visão, Ele pode falar com você. Deus, Ele pode comunicar conosco através do nosso coração, através da nossa mente, através da intuição. Sabe quando você sente uma coisa tão forte que está para acontecer e a coisa acontece? É Deus falando para nós que algo está para acontecer. Então, Deus, ele fala conosco de várias formas. Ele fala de forma audível, ele fala no nosso coração. E é assim que Deus vai prometendo. Então, por exemplo, você está vivendo uma injustiça muito grande e você toma uma posição do lado da justiça. Você é o único injustiçado e se manifesta do lado da justiça. Por que você se manifestou do lado da justiça? Porque com toda certeza você sentiu algo de Deus. Você está sofrendo algo na sua vida, é onde você mais sofre, é onde Deus mais vai te levantar. É onde Deus vai mais te usar. Ah, você está sendo abatido nessa área? Ah, você está passando por um problema no casamento? Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, ele está prometendo para você um casamento abençoado. Que você não concorda com aquilo. Você está passando por um problema de enfermidade e você fala assim, pô, mas nós não nascemos para ficar doente. Eu não acho justo ficar doente, abatido com essa enfermidade. Então, Deus, ele vai prometendo para você. E você começa a se apropriar das verdades que também já foram escritas aqui. Deus não precisa aparecer para você e falar assim, eis que vos digo, varão valoroso. Como que Deus prometeu algo a Abraão? Ele apareceu através de um anjo. Então olha tantas formas que Deus promete. Deus promete diretamente para nós, por meio da palavra. Com Abraão foi por meio de um anjo. Alguns na Bíblia se levantaram porque ficaram inconformados com o problema que estava vivendo e aí acabaram reivindicando as promessas de Deus. Não importa como que Deus fala, o que importa é que você tenha uma promessa. Amém? Olha que coisa interessante. As promessas de Deus podem desempenhar um papel importante no nosso futuro glorioso. Quando Deus promete algo, geralmente é quando a nossa vida está totalmente do avesso. Deus, ele não promete uma coisa óbvia. Ah, eu vou fazer algo na sua vida. Deus, ele vê que você tem uma aptidão, ou que a coisa da tua vida está caminhando para aquilo, ele vem e fala, vai acontecer isso na sua vida. Não. Quando Deus promete algo, na nossa vida, está tudo do avesso. Olha o que Deus prometeu para Abraão. Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas dos céus, e eu farei a tua descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Deus estava convidando Abraão a pegar o telescópio da fé e olhar e se aprofundar no tamanho da grandeza de Deus, a muito preciosa, muito grande promessa de Deus, que ele seria pai. Só que ele, qual que era a situação de Abraão? Ele tinha um filho que não era legítimo, e a sua esposa não podia ter filho, porque ela já tinha passado da idade de gerar. Então olha como foi a promessa de Deus. Deus deu uma promessa impossível de acontecer. Porque se for possível, Deus não precisa prometer. Você faz com a sua força do seu braço. Se for fácil, se for através dos seus talentos, do seu dom, vai à luta você mesmo. Agora, se estiver fora do seu alcance, confia na promessa de Deus. E deixa Deus fazer. O que você puder fazer, meu irmão, você vai ser um notável nesse mundo. A categoria não vai ser a categoria de fé aqui, ó. Vai ser aqui embaixo, ó. A batalha dos pobres mortais aqui na terra. Mas quando você toma posse de uma promessa de Deus, você muda de categoria. Você sai da categoria humana para a categoria divina. Amém? Então, o que eu quis dizer é que as promessas de Deus, ela vai desempenhar um papel importante no nosso futuro glorioso. Eu chamava a atenção do discípulo, eu falei, você não está lendo a Bíblia? Por que você não está lendo a Bíblia? Ah, pastor, estou lendo sim Samuel. Eu falei, você tem que ler. Porque quanto mais você lê a palavra, mais você se apropria dela. Mais longe você vai. Mais você conhece o Deus que pode te levar além. Mais você pode acreditar que Deus vai pegar na tua mão. E sabe o que eu descobri, irmãos? Tenho descobrido no nosso tempo que nós somos os profetas, os apóstolos, nós somos os discípulos, nós somos os reis do nosso tempo. Para de olhar os heróis da Bíblia lá em cima e você aqui embaixo. Não, você é o Elias da nossa geração, você é a guerreira Débora da nossa geração, você é o Davi, é o rei estadista da nossa geração, você é Daniel da nossa geração, você é o reconstrutor de tempo da nossa geração, você é aquele que Deus está levantando nos nossos dias para escrever a história do plano divino do nosso tempo. Ele não vai usar outro. Ele não vai levantar outro. A tua cura vai revelar o tamanho do Deus que você segue. Você sabe, o Senhor uma vez chega para o terceiro rei de Israel. Qual foi o terceiro rei de Israel? Salomão. Estava com Sansão na cabeça. O Senhor fala para Salomão assim: faz um pedido que eu vou dar para você. Então, Salomão, ele tinha acabado de matar os leãozinhos do antigo rei, pai dele. E ele estava lá, e agora? E ele podia pedir riqueza, ele podia pedir vitória sobre os inimigos. Mas ele pede só uma coisa a Deus com muita humildade. Pai, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para me cuidar do povo que o Senhor tem me dado. E naquela noite que ele teve um sonho, olha só, Deus faz uma promessa por meio de um sonho também, viu? Então, Deus revela as suas promessas por meio de sonhos também. Pode aparecer anjo, você pode sonhar, mas ele fala assim: o que você quer que eu vou te dar? E através do sonho ele diz assim: eu queria sabedoria. E o Senhor fala para ele: como você não pediste riqueza, não me pediste segurança sobre teus inimigos, eu vou dar os dois para você. O que Deus deu para ele? Deus deu um cheque em branco para ele. Quem quer um cheque em branco aqui? Vai, irmão, levanta a mão aí. Quem quer um cheque em branco aí? Ah, pastor, não levanta a mão porque eu não sou ganancioso. Quem quer um cheque em branco? Agora ouve só. Os discípulos de Jesus não receberam um cheque em branco, receberam um talão em branco. Não, nós estamos na época do cheque ainda. Os discípulos de Jesus receberam do Senhor um talão de cheque em branco e assinado. E o Senhor falou que ia dar tudo para eles. Ah, não estou pregando o evangelho da prosperidade não, mas eu serei tolo de falar para vocês que o evangelho não traz benesses para nós que somos salvos em Jesus. Nós vamos viver muita prosperidade, mas vamos viver perseguição também. Amém? Quem quer prosperidade aqui? Levanta a mão. Quem quer perseguição? Levanta a mão. Ah, engraçadinhos. Vocês querem prosperidade, mas não querem perseguição. Vamos lá. Então ele não é homem para que minta. Então, as promessas de Deus, Jesus fala para os discípulos assim: ide no meu nome, e no meu nome vocês vão curar os enfermos. Vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão fazer tudo através do meu nome. Jesus, ele dá um cheque em branco e ele assina todos o nome de Jesus. Porque não é eu que vou fazer, é ele que faz. Mas para que ele faça, eu tenho que estar vivendo debaixo da humildade, eu tenho que estar vivendo debaixo da mansidão e da compaixão do Espírito de Deus. Porque Deus, ele vai fazer, usar a nós, apesar de nós, mas a partir do momento que eu estou sintonizado com a videira verdadeira, embora eu seja um galho dessa videira, eu tenho que estar ligado e tenho que receber a seiva dessa videira. Amém? Então aquilo que Deus nos prometeu nos remete a um futuro glorioso. Fala para o seu irmão, o seu futuro é glorioso. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Olha que grandiosa promessa é essa. Nós não vamos morrer. Nós vamos ressuscitar com o nosso Senhor. Amém? Apocalipse 21:4, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, o Senhor também tem promessas para nós, que um dia nós sairemos desse mundo, e vamos viver num mundo onde não vai ter conta para pagar, não vai ter boleto para pagar, você não vai ter enfermidade para se queixar, você não vai ter nada para reclamar. E o Senhor diz que Ele vai enxugar toda a sua lágrima. Então para de chorar, irmão. Começa a parar de chorar aqui. Começa a parar de chorar aqui, pelo amor de Deus. As promessas de Deus não só afetam o nosso futuro glorioso, elas também são pertinentes ao nosso presente conturbado. Porque quando eu olho o meu presente, eu vejo que está tudo bagunçado. Mas eu sei que eu vou ter um futuro glorioso. Você tem que saber quem você é. Por isso que eu te convido você a falar para o seu irmão assim. Vê bem com quem você me trata. Vê bem como você me trata. Porque o meu futuro é glorioso. Quem que está aí do seu lado? Quem que está aí do seu lado? É a sua esposa? Eu fui tão bem tratado pela minha esposa agora há pouco, que eu me senti... Ela sabe o futuro glorioso que ela tem. Ela está investindo aqui, ó, no melhor dela. Então está na hora de você olhar para a sua esposa e falar, eu vou investir o melhor em você, meu amor. A sua esposa é o melhor. O teu marido é o melhor. Olha uma outra palavra profética. Abra Isaías 59:19. Quando o inimigo vier como uma enchente, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Você já viu uma enchente? Uma enchente começa a brotar água de tudo que é lado, você não sabe de onde está vindo. E aí começa a vir. E ela vem para levar tudo embora. Ela vem para devastar a enchente e não vai sobrar nada. A enchente arranca tudo. Acaba com tudo. Aqui o Senhor está dizendo assim, o teu inimigo, ele, o que você tá vivendo pode ser como isso. O inimigo, ele vai vir com uma enchente, mas o Espírito do Senhor vai levantar um estandarte contra ele. Sabe o que é um estandarte? É uma bandeira, dizendo aqui, esse aqui é meu e você não toca. Esse aqui é meu, você não toca. Em outro texto, e o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira sobre nós. Arvorará é assim, ele vai chacoalhar a bandeira sobre nós, ou seja, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. É tão bom sentir amado por Deus. E como diz o Salmo 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ou seja, é tanta gente às vezes contra você, que o Senhor, Ele levantou essa enchente que está vindo, esses 10 mil com mais mil, 11 mil que está vindo sobre você, aqui a palavra fala que o Senhor vai levantar a sua bandeira sobre a tua vida, um estandarte, Ele vai arvorar, Ele vai balançar, vai dizer aqui, esse aqui é meu. 11 mil vai cair, mas você vai ficar de pé. Isaías 54, outro para ler aqui, Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Você quer mais perseguição do que essa? Você quer mais luta do que essa, varão? Varoa. Olha só, toda arma forjada, preparada. Você sabe como antigamente eles preparavam as armas? Eles pegavam uma espada e eles jogavam lá o ferro e eles ficavam lá no fogo e na martelada, preparando, esticando a espada, afiando a espada. Depois de horas e horas que aquela arma estava pronta, ela tinha sido preparada exatamente para uma determinada batalha. E é isso que o Espírito de Deus diz essa noite, que a arma que foi preparada com um tempo razoável, um tempo devagar, foi preparada para cortar a sua vida, cortar a sua família. A palavra diz que não vai prosperar contra você. E a língua, o falso testemunho, a mentira, o fake news, que se levantar contra ti, querendo trazer juízo para a tua vida, querendo trazer o final dos seus dias, essa é a herança dos servos do Senhor. Por isso que você é intocável. Por isso que você é intocável. Ninguém toca em você. Então fala para o seu irmão assim nessa hora. Senta no camarote e assiste a honra de Jeová vindo sobre a minha vida. Olha o que a grande declaração que o salmista Davi, ele faz. Salmo 23:4. Aí ó, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Como que era o vale da sombra e da morte? Era um vale onde ficavam os bandidos esperando para matar, roubar e destruir. Ninguém passava com vida do vale. Isso deu o nome do vale de morte. Ah, você vai passar pelo vale da morte? Não passa pelo vale da morte. Era já um decreto maldito, maligno. E às vezes para você só tinha aquele caminho de passar. E você ficava com medo, com uma aflição, uma angústia, frio na barriga, suava. Ah, meu Deus, nós vamos passar. Vamos esperar mais gente para a gente atravessar aquele vale. Mas Davi, ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da morte, da sombra, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe qual que é a diferença da vara e do cajado? A vara guia e o cajado puxa, corrige. O cajado, ele tem assim, aquela parte assim, ó, que serve para fazer assim, ó, venha. E quando que o pastor puxa a ovelha, para que que é? Para curar, para tirar os mosquitinhos do seu nariz, para fazer a tosa da ovelha. Ou seja, o Senhor, nós não vamos temer a partir do momento em que nós temos o Senhor como guia da nossa vida e também como o cajado para nos disciplinar. Então nós temos que ser disciplinados constantemente pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Não adianta dizer aqui que você vai ter só uma promessa de bênçãos e vitória para a sua vida, mas na sua vida também você precisa se resguardar, porque a salvação você recebe em um dia, mas a santificação é um processo de mudança, de transformação diária. Eu tenho cada dia me parecer com Jesus, eu nunca vou ter cabelo comprido igual ao de Jesus, eu nunca vou ter um nariz de judeu, mas eu tenho que parecer com Jesus no amor, na compaixão. Por que que as crianças gostavam de estar com Jesus? As crianças gostam de estar com você? Ah, pegou pesado, pastor. Tem senhoras que as crianças gostam, porque são doces. As pessoas queriam estar com Jesus, sabe por quê? Porque Jesus era bom. Jesus ele era amável. Jesus trazia soluções para eles. Quando Jesus orava, os milagres aconteciam. Jesus trazia o céu. Nós nascemos para viver o céu aqui na terra. Nós nascemos para viver o sobrenatural aqui na terra. Então quando Jesus... Você está trazendo o sobrenatural para a sua vida? Você está trazendo a bondade de Deus para a sua vida? A glória de Deus tem se manifestado na sua vida? É melhor mudar de assunto? Vamos lá. Romanos 37, 39, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, você tem aí amor, o amor de Deus, que está em Jesus, olha só. Quem pode separar do amor de Deus? As pessoas hoje, elas vêm para a igreja, assim ó, vamos ver o que Deus vai fazer comigo. Se Ele fizer algo na minha vida, eu vou ficar nessa igreja. Não é assim que muitos pensam? Alguns chegam assim, ah, eu vou lá na igreja, e eu vou ver o que Deus vai fazer. Se Deus falar comigo, se Ele resolver os meus problemas, eu vou ficar na igreja, eu vou, ó, tô junto aí. Mas se Deus não falar comigo, sabe o que vai acontecer? Eu vou embora. E aí a pessoa, ela começa a errar aqui, errar lá, e ela começa a ser errante na face da terra. Mas a grande verdade, quando nós aceitamos a Jesus, nós não aceitamos só para receber dádivas e bênçãos, mas nós recebemos uma cruz para carregar também. Uma cruz que se chama cruz da obediência. É uma cruz que ela é pesada. É uma cruz que não é fácil de carregar. Tem pessoas que tentam cortar a cruz pela metade para ficar mais fácil de carregar. Mas você tem que carregar, irmão. Você quer facilidade? Você quer o reino de Deus, viver a facilidade? É isso que você quer para você? Eu falo para você que aqui não vai ter facilidade para você se você não negar a si mesmo. Para carregar a cruz você tem que negar a si mesmo. Você tem que falar assim: não sou eu que vou viver mais a partir de hoje, mas é Cristo que vai viver. É abandonar. Abandonar aquilo que está te levando para o buraco. Abandonar os seus pecados. Você não pensa que você vai ter o sorriso de Deus e o sorriso do mundo. Ou você vai ter o sorriso de Deus, ou você vai ter o sorriso do mundo. Os dois ao mesmo tempo, você não vai conseguir o sorriso. Não dá para servir a dois senhores. Ou você aborrece um e ama o outro, mas não dá para ver. Porque Deus, Ele te prometeu, te garantiu que vai te dar uma família abençoada. Ele te prometeu que vai te dar a vida eterna. Que vai fazer da sua vida os melhores dias que jamais foram vividos. Ele prometeu que vai te dar. Prometeu que vai te dar uma vida em abundância. Mas não queira barganhar com Deus. Porque você não tem nada para oferecer a Deus, a não ser o teu coração. E por último, as promessas de Deus se remontam ao mais profundo escuro de nossas vidas e impacta o nosso passado pecaminoso. Porque ninguém que está aqui é suficiente capaz de garantir uma vida boa pelos seus próprios talentos, dons, pelo seu próprio trabalho. Mas quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele nos faz lembrar do nosso passado, quem eu era, para merecer isso que Deus está fazendo comigo. Por isso que eu falo que Deus, Ele está empoderando os seus filhos na face da terra. Ele está dando coisas que nunca foi liberado nesse mundo para tantos filhos e filhas. Ele está, e nesses últimos dias da igreja de Jesus na face da terra, Deus vai empoderar os seus filhos de forma exponencial. Ele vai maximizar o potencial das pessoas. Ele vai dar talentos que jamais você pensava que tinha. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque quando Deus dá uma promessa, Ele faz você remeter o seu passado, o seu pecado, a sua dependência no reino das trevas, o seu vício, a sua incapacidade. E quando você vê aquilo que Deus vai fazer para você, você tem que tomar uma decisão, olhar para trás, ver o que você era e olhar para frente, o que Deus pode fazer na tua vida. Eu não sei se vocês são da época do videogame aqui, mas eu joguei muito videogame. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de videogame. E os videogames, eles tinham aquelas telas, aquelas fases que você tinha que passar uma fase e você tinha que ir para outra fase. Só que as fases iam ficando mais difíceis. E quando você mudava para uma fase mais difícil, você morria, você tinha 3 vidas só. Então você ia morrer na outra fase. E aí, muitas vezes, o que a gente fazia? Quando a gente mudava de fase, a gente se negava a jogar aquela fase, a gente voltava para a primeira. Ah, eu vou jogar lá porque está muito fácil. E nós, isso é igual nós na nossa vida. A gente vai dominando a primeira fase e a gente não quer mudar de fase. A gente não quer para a fase hard, a fase difícil. A gente quer ficar, e quando Deus quer que a gente mude de fase, a gente volta para a primeira, porque a primeira é fácil. E eu quero que você saiba, meu irmão, que Deus não te chamou para você ficar jogando a fase fácil, não. Deus te chamou para você completar o jogo. Deus te chamou para você passar todas as fases do jogo da vida que Ele deu para você. Então para de ser frouxo e olha para frente, olha para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é o final do jogo. Ele vai te levar até o final do jogo e vai completar a tua história em nome de Jesus. Vai ficar voltando para a primeira fase? Vai ficar reclamando da vida? Coitadinho de mim, eu não sei, eu não posso. Não. Os problemas foram feitos para serem encarados de frente. Mentira foi feita para ser encarada de frente. Abre teus olhos de leão. Encara a mentira, porque Deus colocou um estandarte na tua vida. Os inimigos foram feitos para você encarar de frente na sua vida. Doença, ai, eu estou doente. Encara essa doença. Fala para ela quem é o teu Deus. Fala para a doença quem é o teu Deus e as promessas que Deus prometeu para você. Vou convidar você a fazer uma coisa. Você tem uma doença? Começa a procurar todos os textos que fala de enfermidade, de cura e aquilo que Deus prometeu para você. E fica lendo ali, ó. Você não pode, você tem que focar no teu problema. Olha para o teu problema de frente. Problema é enfermidade. Vem aqui, busca todas as promessas que Deus prometeu para você, para sua família, e você vai ter fé para olhar para essa enfermidade e colocar ela debaixo dos seus pés. Se o problema é familiar, veja todos os textos que Deus prometeu uma família para cada um de nós. O sonho de Deus foi a família. Procure todos os textos. Começa a profetizar. Para de reclamar. Começa a profetizar em nome de Jesus. Fiel é aquele que te prometeu. As preciosas promessas de Deus cuidam do seu passado pecaminoso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Ele vai olhar. E ainda que os meus pecados estejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar mais brancos do que a neve. Alguém já viu neve aqui? Você já viu neve? Tinha um missionário que ele foi pregar numa tribo de índio e lá não tinha neve. Também não tinha fotografia, não tinha internet, não tinha televisão. E ele falou, meu Deus, como que eu vou explicar para eles o que Deus vai fazer com a vida suja de pecado deles? E ele disse assim, ainda que os seus pecados estejam mais vermelhos do que o urucum, Deus vai transformar em mais branco do que a polpa do coco. Gostou? Isso aqui é o evangelho contemporâneo. Hã? É o evangelho contemporâneo. Tua vida está vermelha. Se prepara, meu irmão, porque Deus vai mudar a sua vida. Se anima, se alegra, prepara a festa, porque Deus vai mudar a sua vida. Ele fez várias festas e fez um jejum só. Sabe, você tem tempo de jejuar. É tempo de jejuar. Eu estou vivendo um tempo de jejuar. Vou jejuar, mas eu sei que a festa já está preparada. A tua festa já está preparada. Salmo 115, o salmista fala, Senhor, não a nós, Senhor, mas por aquilo que Tu és. Mostra a Tua glória por aquilo que Tu és. Deus não vai fazer por causa de nós. Ele vai fazer porque Ele é bom. Ele vai fazer porque Ele é bom, não é por causa de nós. Porque Ele não pode deixar os seus filhos perecer. Ele não pode deixar, porque Ele tem uma promessa, e o meu nome está escrito na mão de Deus. O seu nome está escrito na mão de Deus, para Ele não esquecer. Uau! Isaías 1, 18, já falei, para concluir. 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje eu fui fazer uma agenda numa igreja Assembleia de Deus, eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, a igreja gloriosa, justificada, purificada, imaculada igreja do Senhor. Aí você fala, pastor, mas dentro da igreja tem essa santidade toda? Não, não tem, era para ser, era, mas nós estamos num processo, a igreja está num processo, alguns já estão com as vestes brancas, outros estão com as vestes carmesim ainda, mas todos estão nesse processo, porque a salvação é num dia, mas a santificação é a vida inteira. As promessas de Deus são para todos aqui presentes, é para você. Olhe para as promessas como grandes e preciosas, elas prometem um futuro glorioso. Sabe, a gente, o mal do século é a ansiedade, é a depressão. O inimigo fala do nosso passado, o inimigo tenta nos colocar medo sobre o futuro, são tudo enfermidades oriundas da ansiedade. Nós estamos carregados de muita informação, o celular hoje é um computador poderoso nas suas mãos, você recebe mais informação em uma semana do que um rei há 100 anos atrás, a vida inteira dele. Você recebe informação por rede social, por mídias sociais, por televisão, por rádio, é informação, você está sendo bombardeado, a nossa sociedade está sendo sufocada, e nós estamos com medo do que vai ser do amanhã, que a gente não consegue nem aprender as soluções dos dias atuais. Mas irmão, descansa no Cordeiro, descansa no Senhor, porque o Senhor Ele cuida da sua igreja. As promessas de Deus são para todos nós. Ele prometeu que estaria conosco. Por favor, não permita que as coisas do seu passado impeçam a reivindicar as preciosas promessas que Deus tem para você. Ah, pastor, eu já fui casado. Eu já tentei muito ser feliz no casamento no passado e a minha vida está destruída. Irmão, a mulher samaritana teve 5 casamentos. E o Senhor olhou para ela e falou assim... até o que está hoje não está dando certo, mas a partir de hoje eu vou fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna dentro de você. Eu vou mudar a sua vida, eu vou trazer a bênção sentimental para a tua vida, para o seu casamento. Então não se preocupa, não se preocupa. Ah, pastor, mas é a colheita. Não, irmão, vamos olhar aqui aquilo que Deus prometeu, porque nós também temos muita colheita daquilo que Deus prometeu para nós. Eu creio que você tem que concordar comigo, as promessas realmente são preciosas e Deus tem para você.